Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. E ontem já foi falado dessa tribuna, hoje a gente vai voltar a falar do assassinato da policial militar de Santa Catarina, lá no Ceará. Infelizmente, ou no Rio Grande do Norte. É, mais um caso para as estatísticas. Ontem eu ouvi aqui atentamente as palavras do deputado Patrício Destro também, falando da reunião sobre segurança pública, ali com a comunidade e as lideranças do município de Pouso Redondo. E, até por curiosidade, hoje dava mais uma relida e algum material sobre as causas determinantes do aumento da violência e da criminalidade. E as causas, os estudiosos, os sociólogos, então todos têm as suas respostas, as suas justificativas, as questões sociais, que até peguei um artigo do major, do quadro de oficial da Polícia Militar Irineu, Osíris Cunha, não diz aqui o Estado, e comecei a reler esse artigo sobre as causas da criminalidade. Vejo aqui o vereador Marcelo Achute, que é o nosso vereador de Balneário Camboriú, obrigado pela presença, e o deputado, o vereador Marcelo Achute, até tem iniciativa de algumas leis tentando ajudar o combate à criminalidade. E eu acompanho aquela lei com referência ao golpe do chute, esses golpes de estelionato, principalmente contra as pessoas de idade. E que nessa semana até eu tomei conhecimento de dois casos que as vítimas foram pessoas assim conhecidas e que foram vítimas desse chamado golpe de bilhete premiado, golpe do chute, o achadinho, que é aquela história de derrubar o cheque na frente da vítima, a vítima vai ali junto ao cheque, ele já vem para agradecer, já querem dar uma gratificação, infelizmente já cresce o olho da vítima e quando vê para receber depois, tem que sacar um dinheiro no banco para deixar como garantia para os marginais e acabam perdendo. Então, parabenizar o vereador Marcelo Achute, de Balneário Camboriú, que não é atribuição nem municipal, nem estadual. As leis, o Código Penal, o direito civil, o direito penal é competência privativa da União. Quem tem que mexer é a União. Então, não adianta nós ficarmos estudando aí causas, achando culpados, jogando tudo na conta da polícia, que não vai se resolver se não se adotarem as medidas necessárias. Quais são as principais que a gente vê? É a punição. É realmente quem pratica um crime ser segregado da sociedade e cumprir a pena. No nosso país, ninguém cumpre a pena. Todo mundo está vendo. Você diz para a criança que se fizer a coisa errada, ela vai ser punida, mas isso ela ouve em palavras, porque o que ela vê de realidade é na TV, é na informação, é na notícia. O autor de um crime, praticar o crime hoje e sair no mesmo dia. Até porque antes demorava um pouquinho mais, porque não tinha a chamada audiência de custódia. Antes, ele era levado para o presídio, quando em flagrante, dali uma semana o juiz ia ouvir, e na primeira audiência analisava se era caso de manter ou não a prisão em flagrante. Aí entenderam que o coitado preso estava ficando muito tempo lá para ser liberado, sem estar condenado. E agora com a audiência de custódia, em 24 horas tem que ser apresentado ao juiz para 99% das vezes, com certeza, ser liberado. Para dizer que ele virou bonzinho naquelas horas que ficou preso, que não vai mais praticar crime, que tem endereço certo, e toda aquela historinha que o juiz sabe que é mentira, eu sei que é mentira, a criancinha sabe que é mentira, mas o juiz faz de conta que acredita e libera o preso. Infelizmente, é isso que acontece. O exemplo que o deputado Patrício Neto falou ontem, que a comunidade de Pouso Redondo já deu. Eles fizeram um levantamento, Polícia Civil, Polícia Militar, Pouso Redondo não olhei, mas deve estar ali com seus 10 mil habitantes, 12 mil, não mais que isso. Tem 28 marginais que, em 2 anos, praticaram 800 crimes. Então, 28 que, em 2 anos, fizeram furto, roubo, agressão, ameaça, 800 crimes. Ora, se esses 28 tivessem preso no segundo crime, já não teriam praticado os demais, já não teria reincidência, já não teria mais crime. Um desses 28 praticou, em 2 anos, 75 crimes. 75 vezes ele praticou algum crime, ele foi identificado, foi levado pela polícia à justiça e ele foi liberado. Se ele tivesse ficado preso na terceira, onde deu a primeira chance, liberou, voltou a praticar, na segunda foi dado mais uma chance, novamente ele disse para o juiz que ele é gente boa, que nunca mais vai roubar, que ele tem residência, que no outro dia ele vai procurar emprego. E aí o juiz acreditou, o gurizinho do lado ali não acreditou, mas o juiz acreditou, aí ele vai e pratica mais 72 crimes. Até que um dia ele vai praticar o crime que esses lá praticaram contra policial. Até que um dia ele vai assassinar alguém. Até que um dia ele vai cometer um latrocínio. Porque até do latrocínio ele não tem medo de ir para a cadeia. Porque ele já foi solto tantas vezes, ele sabe que vai roubar, matar, fazer o que quer e vai para a rua. Então, o Poder Judiciário tem que exigir, não pode exigir, como tem casos aí, por que algum desses estão soltos? Porque em Rio do Sul, no presídio, que é o maior que tem na região, está proibido colocar preso de outra comarca. Então, daí, Pouso Redondo, que se vire com seus presos. Daí acabam liberando o preso de Pouso Redondo. Ora, porque o presídio está cheio. Está cheio. Quem está assaltando, quem está roubando, sabe que o presídio está cheio. Lá, para roubar o banco, ficaram 4 meses dentro de um túnel de 1/2 metro. Daí não é insalubre, daí não pode pegar doença, daí nada. Aí, quando ele é preso e vai para a cela, não, na cela não pode ficar, porque é insalubre. Então, no túnel, que eles ficam cavocando 4 meses dentro de um túnel de 1/2 metro, não é insalubre. A cela é insalubre. O juiz vai soltar, porque o coitado do preso não pode ficar ali. Já pensou? Vai ficar com outro, ele que é tão gente boa, vai ficar com outros marginais ali. Então, nós estamos brincando com a sociedade. Vocês não entendem por que o Bolsonaro está com 60% nas pesquisas? Porque ele está gritando lá em Brasília que é contra tudo isso aí. Que matou, estuprou, tem que ir para a cadeia. Pô, a população não aguenta mais. Antes era longe, antes ouvia falar que aconteceu o crime, agora não. Agora é o vizinho, o parente, está chegando. E daqui a pouco, do jeito que vai, todo mundo vai ter um caso de um crime, de um homicídio, de um estupro. E o que é pior, quando for ver a ficha, com 18 passagens, 30 passagens, 75 passagens, lá em Pouso Redondo, o marginal, e está na rua roubando. E daí a culpa é da sociedade. Nós vemos exemplos de pessoas com deficiência, trabalhando, buscando o sustento. Aí o marginal é que é o coitadinho. É o marginal que vai prometer que vai arrumar um emprego, que nunca mais vai roubar. O cara está com 35 anos, nunca trabalhou, só roubou e cadeia para a rua, cadeia para a rua. E daí ele diz na audiência para o juiz que ele nunca mais vai roubar, que no outro dia ele vai arrumar emprego, e aí o juiz acredita. Teve juízes aí que nós tivemos informação que os policiais se negaram porque ela queria que, antes da audiência, fosse buscar um lanche para o preso, porque ele estava não sei quantas horas sem comer. Pelo amor de Deus, né? Como eu disse, quando ele quer roubar, que ele fica 4 meses dentro de um túnel, fazendo um buraco para chegar no cofre do banco, daí não é insalubre, daí a cela é insalubre. Ó, é melhor amontoar quem está praticando crime do que punir a sociedade como está acontecendo. Então, nós temos que fazer um trabalho. Trabalho de educação, trabalho social, trabalho da família voltar a ter responsabilidade, trabalho da igreja voltar a ter aquela força que tinha e não fugir da sua atividade social e espiritual, mas tudo isso vai levar tempo. Agora tem que estancar a criminalidade. Como é que vai estancar? Colocando na cadeia. Quem praticar crime tem que ficar recolhido. É o único jeito. Se não mudar isso, não vai resolver. Não adianta colocar mais 1.000 policiais, não adianta nada. Tem que ser a lei mais dura e preso na cadeia. Só isso, nesse momento, estanca a criminalidade. Preso bonzinho, só é bonzinho na frente do juiz, depois que está...